Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura.
Seja bem-vindo, seres rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos falar sobre Aquaman 2, o Reino Perdido. Estamos aqui com o Thiago Siqueira.
Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha tá no meu cheeseburger. Diz aí, Orme, o que você vai fazer? Eu vou dar uma dentada pra poder comer.
Muito bem, muito obrigado, Siqueira. Rogério Montanari.
Era tudo pão com barata, bicho. A gente achou que era hambúrguer, mas era barato.
Ai, meu Deus do céu, caraca. A crítica social foda é essa do filme?
É, a crítica social foda.
E diretamente de alguma obra no mundo, Fernando Schmutz.
Então, gente, vocês estão ouvindo este barulho? É o sinal do novo DCU. Não é mais DC, é U. É o DCU em construção.
Olha, gostei aí da improvisação. Muito bem, olha só, vamos falar sobre Aquaman 2, exatamente, chegou o filme derradeiro do universo, né, cinematográfico da DC. No caso, o universo estendido, não é? O DCEU. O projeto, jovens, acabou. Após 15 filmes, está finalizado. O DCEU acabou, não vai ter mais filme da DC, desse universo aqui, agora só no futuro, com o James Gunn e seus parceiros. mas estamos aqui para falarmos sobre Aquaman 2, né, o filme que chegou aos cinemas. Vamos dar uma repassada e vamos falar também sobre esse apurado do ano de 2023, dos 4 filmes que saíram, né, da DC. Esses filmes foram descartados nos cinemas: o Shazam, Flash, Besouro Azul e Aquaman 2. Lembrando que esse podcast tem spoilers de Aquaman 2, que se você assistiu o primeiro, você já tem todos os spoilers do filme, né? Lembrando que no futuro vamos fazer também um podcast analisando todo o DCEU, então fica tranquilo aí. No futuro que eu tô falando, né? 2024 aí, pode ficar de boas que a gente vai falar mais sobre a DC. Aqui, nosso foco é falar de Aquaman. É isso, vamos falar sobre o retorno do Rei de Atlântida, agora, aqui no Rapadura Cast.
Olá, eu sou o Jaime, de Recife, Pernambuco, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema.
James Bond. Life was life. You can't handle the truth. Johnny. I'll be back.
And the Oscar goes to Rapadura Cast.
Há 4 anos eu era praticamente o desempregado. Vagava por aí, sem um lar. Mas agora, eu sou marido e pai. E não quero nada diferente disso. Não sei como conseguiu, pai.
Meu trabalho é um pouco menos estressante do que o seu.
É isso! Chegamos no final desta ladeira sem fim. O DCEU acabou com Aquaman 2. Como é o nome do filme? Aquaman 2, o Reino Escondido.
O Reino Perdido.
Reino Perdido, né? Pra que esse título, mano? Que reino é esse, cara? Né?
Juras? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre o filme é o seguinte. A gente sabe que o filme teve problemas na feitura, né?
Meu Deus, DC problemas? Que absurdo. Nunca aconteceu.
Mas eu acho que o mais emblemático é o seguinte. Se a gente pega Shazam, James Gunn, ele fez alguma propaganda do filme. Se a gente pega o Flash, James Gunn fez propaganda do filme. A gente pega o Besouro Azul, James Gunn fez propaganda do filme. Em Aquaman, cara, ele não postou um tweet.
O homem segue em silêncio.
Sim, é importante dizer que no começo, quando ele foi anunciado, ele disse que esses 4 filmes da DC de 2023 poderiam ser importantes para o futuro do DCU, sabe? Da nova DC.
No caso do Besouro Azul, ele inclusive confirmou que o Cholo vai estar.
Quem sobrou foi ele.
No novo universo DC.
Esse Aquaman, ele foi descartado. Esse pobre desse... Pobre não, né? Entre aspas, né? Porque é um filme que custou muito caro. Mas esse filme, ele foi descartado pela Warner, descartado pela DC, não teve premiere, ninguém quis fazer divulgação. Cara, é tipo assim, acaba... Sabe o meme do Acaba Pelo Amor de Deus? É exatamente o grito que tava ecoando lá dentro da Warner.
Acaba, pelo amor de Deus! Acaba.
O Zaslav já falou diversas vezes em entrevistas: não vou gastar dinheiro em marketing pra filme que não vai render dinheiro.
Mas o revoltante, nesse caso, é quando você olha quanto dinheiro eles gastaram pra fazer, assim.
Sim.
Porque não é um filme, não é um Besouro Azul. Porque, assim, se fosse um Besouro Azul... beleza, gastou lá um pouquinho de dinheiro, assim, né? Você vê que, né, que é uma produção menor.
Sim.
É uma produção... Que por mais que exista ali um certo coração do diretor...
Era um filme que ia ser, inclusive, feito originalmente pra HBO Max, né?
É, então, você percebe, né? Agora, aqui não, cara. Aqui é... O que mais me revolta, na verdade, é o desperdício. É muito desperdício de
dinheiro.
Mas
é aquele negócio... O Zaslav, quando chegou pra comandar a Warner, ele chegou já com um monte de produções, já com orçamento aprovado, com a grana já liberada pra fazer. Então, ele basicamente ligou assim... Esse dinheiro não é meu, compadre, né? O meu é de mim pra frente. De mim pra trás? Não me importo com isso. E é foda porque é um filme de 200 milhões, caralho.
Tu reconhece que é muito esquisito o cara que é presidente da DC Studios? Ele tá ignorando a existência desse filme, não reconhece? É estranhíssimo. E lembrando, quem assistiu os créditos sabe, esse filme é a produção do Peter Safran, que é co-CEO da DC Studios.
Não, o CEO que tá negando o filme, não, a própria Warner.
Sim,
não tem. Não tem propaganda, não tem nada, assim, é um...
Não teve premiere, mano, do beabá do lançamento de um filme, principalmente esses de grandes produções, assim, é você fazer uma premiere, junto os atores e tudo, só que teve tanta treta. Quem vai chamar quem? Quem é que vai pra esse rolê? Diz o Momo já não quer mais fazer Aquaman. O James Wan não via a hora de desse filme sair pra ele se livrar dessa carniça, né? A Amber Heard, então, né? Amber depois Heard. De todas as tretas que rolaram...
O filme, ele teve uma publicidade, vamos chamar de negativa, porque ele foi envolvido lá no julgamento do Johnny Depp com a Amber Heard. A gente não vai entrar nesse atoleiro.
Jason Momoa no filme, cara, ele tá fazendo cosplay de Johnny Depp, assim, em diversos momentos, hein?
Mas é aquela coisa, é o jeito que Jason Momoa sempre se vestiu. Mas o que eu acho bizarro é o seguinte. Teve um momento do julgamento que a Amber Heard disse que a participação dela em Aquaman 2 foi podada. Cara, não foi.
Mas você não sente que...
Ela some no
filme. Tá no filme, mas ela não tá.
Ela tá de lado,
isso
assim, né?
Isso pode se aplicar pra todo mundo no filme, Rogério.
Não.
Não, no caso dela é pior, porque ela não, basicamente não tem um diálogo. Então ela é a pior mãe do mundo, né? Por isso que eu disse, eu falei no tweet quando eu saí do filme. Pra Amber Heard, era melhor... Ela ter sido cortada do que o que fizeram aqui. Porque agora ela não tem essa... Ela não consegue dizer isso. Olha, me cortaram do filme. Mas ela tá cortada no filme. Porque ela não tem diálogo. Ela é uma péssima mãe. Porque, né? Afinal, ela só pega a criança lá no finalzinho.
Gente, ela não tem nada.
Ela não tem
o povo, não tem diálogo.
O James Wan claramente... deu preferência de mostrar o Jason Momoa do que ela. Cara, é a mãe da criança, né? Eu sei que o Jason Momoa, ele é o Aquaman, ele é o protagonista, ele é o nome do filme. Mas quando a criança some e ela tá gritando lá de fundo, cara... A câmera não se aproxima dela, brother. É só no Jason Momoa aqui chorando na frente.
Em todos os momentos que a gente vê qualquer interação da criança com a família, é sempre só com o pai e o avô.
O pai e com o avô.
A Mera, ela... Cara, na cena que ela tá, é literalmente pra fazer uma piadinha de Golden Shower do bebê.
É, piadinha de xixi.
E, cara, eu teria cortado essa cena. Se tem uma cena no filme que devia ter sido cortada, era essa.
Essa daí.
Meter piada de escatologia depois da porcaria daquele julgamento.
Ah, sim, quarto, mas peraí, mano. É a criança mijando, cara. Toda criança mija e caga, caralho. Que porra é essa? É escatologia.
A cena da criança fazendo xixi lá nele, beleza. Mas a cena da Mera jogando mijo na cara do Aquaman, cara.
São da água, cara. Água é água, mano.
Eu não vou reclamar das piadas, porque já teve falando assim, se gostei de Thor, amor e teu vão, tem que gostar
desse. Não reclama não, compadre.
Mas o problema pra mim não são as piadas do filme não, tá? Apesar de eu achar que pouquíssimas delas me fizeram rir de verdade. Mas é pra mim é a falta do que dizer. Porque esse aqui é um filme que ele... Tudo que ele diz já foi dito antes. O próprio primeiro Aquaman era uma busca por um cajado que ia dar um reino. Cara, não. Que é a mesma coisa. O primeiro filme tinha uma coisa que eu achava extremamente absurda, que era um filme do Aquaman no deserto. E aí a gente tem de novo o filme do Aquaman no deserto. O James Wan, ele tem um tesão. Aliás, isso não é, acho que não é um problema só do James Wan. É um problema de quem faz herói, que mexe com água... Tem que ter deserto, porque no Pantera Negra 2 também tinha. Em algum momento tinha um deserto. É assim, é um tesão.
É, mas ali fazia sentido porque era tentando levar o Namor pra longe da água. Fazia algum sentido.
Tu bota ele num vulcão, sei lá, qualquer merda, que não seja um deserto. Porque aqui, por exemplo, tem uma cena absurda.
Rogério, é o clichê, Rogério. É o clichê, mano. Esse filme, ele tem os seus clichês. E esse é um deles.
Não. Ele não tem clichês. Ele é 100% de um clichê.
Ele é um emaranhado de clichês colocado da forma mais caótica possível. Porque a montagem desse filme... Gente, a montagem é horrorosa. É. Ele é mais curto que o primeiro Aquaman e parece bem mais longo.
Verdade.
E ele é muito... nada tem urgência real, sabe? Nada. Então... você pensa assim, caramba, quando você vê o trailer, né? Ou o negócio do filho. Você fala, caramba, vai ser a busca dele pelo filho. Principalmente esse começo, que, na minha opinião, é a única coisa que eu achei que eu gostei, é o comecinho. Que é ele falando com o filho lá, lutando com os bonequinhos e o menininho rindo. Aí o menininho, ele vê que o menininho sabe usar o poder lá com os peixinhos. Achei isso divertido. E aí pensei, ok, vai ser uma comédia, mas aí vai sumir o filho dele, vai ter uma certa urgência e tal. E aí não tem nada disso, o trailer é uma mentira, é outra mentira que contaram, tá ligado?
Me ajuda numa coisa aqui. Em alguns momentos, o pai dele fala assim, é complicado, né, meu filho? Nós sermos pais solteiros.
Ué? E por quê?
O Aquaman não é casado com a Mera, caralho?
Pois é. O próprio Arthur, ele diz no filme, olha, pai, eu não sei como você conseguiu. Eu e a Mera, a gente tem um reino pra ajudando a gente. E, cara, e outra coisa, por que o príncipe não tá no reino?
É, mano. E por que cadê o reino ajudando ele?
Ué.
Tipo... E outra, tem uma coisa, tem um detalhe maluco no filme, que é o seguinte. A gente falou do Amber Heard, outra personagem que tá apagadaça no filme é a Atlana, que é a mãe do Aquaman e do Orm.
Mas é coadjuvante, né?
Não, se a treta fosse com a Nicole Kidman, eu acho que eu entenderia mais. Faria mais sentido, porque é impressionante como parece que o papel dela foi cortado, real, assim. Ela aparece de vez em quando, fala meia dúzia de palavras e desaparece. Por que ela abandonou o cara do farol? E agora que ela pode voltar? Porque no primeiro filme ela não podia voltar, porque tinha o negócio do filho, né? Da outra família que ela tem lá e tal. E aí agora, por que ela não pode?
Vamos aqui contextualizar algumas coisas aqui desse filme, né? Esse filme, ele tem uma responsabilidade de... afinal, o primeiro Aquaman é o filme de maior bilheteria do universo DC. DCEU. Milagrosamente, esse filme faturou mais de 1 bilhão, que é uma loucura inacreditável. É meio surreal, né? Até, inclusive, né? Imaginar que como que o Aquaman 1 conseguiu essa grana, né?
E é uma das coisas que é uma, tipo, que entra na minha lista, na minha vida, de eu nunca vou entender. Nunca vou entender.
Mas conseguiu sua grana, fez, né? Fez muito sucesso. Precisamente 1 bilhão 148 milhões. Que doideira. E esses 148 milhões que a gente às vezes ignora, né? Pra dizer assim, só faturou 1 bilhão. Não, faturou 1 bilhão e 148 milhões. Porque, né? Por exemplo, esses 148 milhões é mais do que o Besouro Azul faturou, por exemplo. Só o que sobra do bilhão.
É um The Marvels, é isso aí.
Exatamente. Então, é um filme que fez muito sucesso. É o maior hit financeiro aqui. Por isso que criou-se essa expectativa em cima de Aquaman 2. E aí traz todo mundo de volta pra fazer e etc. A gente viu que o universo DC não funcionou, né? Não teve as suas engrenagens ali funcionando. Os filmes não se relacionavam. Muitas tretas, muitas confusões, muitas trocas de comando. E o Aquaman, especificamente, é um filme, na moral mesmo assim, que ele funciona dentro do seu próprio universo. Ele nem precisa de outras coisas da DC. Ele tem seu próprio mundo, ele tem lá os reinos, ele tem sua diversidade de personagens, etc. Ele tá na DC é meio que por acaso, tá ligado? Assim, dentro desse universo. Porque meio que não faz tanta diferença. E aí, a continuação dessa história aqui mostra o quê? Já que o Aquaman e a Mera, né, terminaram juntos e tudo mais, estão juntos, tiveram um filho, né, o Arthur Júnior. E aí mostra...
Arthurzinho.
Fora da caixinha, como diria o cara lá do Big Brother. E aí eles começam a mostrar que o Aquaman, ele tem que se desdobrar nessas funções de ser rei e cuidar do filho. É basicamente isso, o início do filme, né. E aí do outro lado você tem... O Arraia Negra, voltando aqui, né? O vilão do primeiro filme. Ele volta aqui novamente, porque ele descobriu um novo reino que tem um grande poder. E ele quer vingar a morte do pai dele novamente. Tipo, é a mesma história, a mesma base.
De novo, ele não é o vilão protagonista, digamos.
Exato.
Assim. Porque, de novo, ele tá fazendo alguma coisa que alguém quer que ele faça.
Ele, de fato, tá sendo possuído por uma possessão que possui os seres.
E tem um clichê clichê maior desse negócio todo aqui é você pegar alguém que foi vilanizado no primeiro filme pra ser o seu aliado no segundo filme. É um negócio, eu sei que é um negócio comum dos quadrinhos, isso é, né, acontece sempre, que é o vilão se tornar herói.
Inclusive nos Novos 52, que é a maior inspiração do filme, existe realmente uma dubiedade no Orm que é bem utilizada, e aliás, honestamente, pra mim, o Patrick Wilson é a melhor coisa do filme.
Ele tá bem no filme, eu gosto dele, tá fortasse, inclusive,
hein? Eu concordo. Eu tava tipo assim, gente, a pessoa que tem mais razão aqui é o Orm. E dá pra ver que eles tentaram fazer aquela mesma dinâmica do Thor e do Loki.
Total.
Que tava óbvio que eles iam fazer isso, aí você para e pensa, a galera vai comentar, né? Mas caso você não tenha feito essa associação por qualquer motivo, se você ficou embaixo de uma pedra pelos últimos 15 anos, eles vão botar uma fala dizendo, né, do Aquaman chamando o Orm de Loki. E ao mesmo tempo falando, você vai voltar pra Azkaban, na mesma frase. É muito doido, parece que a gente tá vendo esse Aquaman, ele é tipo um artista de stand-up de cultura pop. Todas as falas dele, o tempo inteiro, é só isso. Ele tá lá... Eu juro, a minha sensação foi muito tipo... A praça é nossa, sabe?
A mesma praça, o mesmo banco.
Eu pensava que eu não ia cansar desse jeito Jason Momoa. Eu sempre achei divertido, mamê, o grito que ele dá.
É porque se qualquer fala, toda e qualquer fala, vira um
bordão.
Os outros personagens viram apenas uma escada pra ele fazer bordão. Pô, cara.
Realmente essa parte cansou, né?
Quando ele tem que parecer um rei, ele não parece, ele parece o Jason Momoa.
Não, exatamente. É o Jason Momoa fazendo stand-up.
Aquele discurso no final, cara, me irritou tanto.
Nossa, é ridículo.
É o discurso Homem de Ferro misturado com Pantera Negra, né? Tipo...
Mano, é o Maman lá falando na ONU, mano. Você tá zoando com a minha cara. Porra,
não, e era um momento demais. Que ele tinha que ter um porte diferente, aí o que é que ele faz? Ele vira o Maman no final.
Ô, Sicas, é uma mistura Pantera Negra e o Homem de Ferro juntos, né?
Não, até mesmo o dilema é o mesmo. Porque você tem um conselho que não quer que o reino escondido, tecnologicamente avançado, se revele pro mundo.
Ou seja, o Wakanda.
É.
E você tem o rei no final dando o discurso, dizendo. Só que não existe consequência. A consequência qual é? No Pantera Negra, você tem aquela ida do T'Challa depois do discurso pra o meio da cidade. Pra ver a população preta, como é que ela tá vivendo e tal. Você tem discurso com o menino olhando, caramba, é o Pantera Negra e tal. Que legal! Existe uma consequência pra aquilo. Aqui ele basicamente dá um... Ele dropa o microfone e vai embora. É bizarro.
Quem é que não sabe que tu é o Aquaman, caralho?
E você
caralho?
Vê que eles estão tentando... Então, eles estão tentando copiar a cena final do primeiro Iron Man. Tudo parece uma grande paródia. Nada faz o menor sentido.
Com péssimo CGI, inclusive. Parece que foi feito depois, hein, aqui dali.
E toda essa trama, que também não é nova, mas toda essa trama do irmão entrar na história, é do Thor 2, cara. Que é tipo, sei lá, o pior...
Nossa.
Pior filme da Marvel.
Não, só que o detalhe é o seguinte, como a Fê falou, aqui a gente dá mais razão pro Orm do que pro Arthur. E o Orm tentou afundar o mundo.
Exatamente, porque o Orm, ele tinha essa vibe meio fanática de odiar o povo da superfície no primeiro filme. Aqui ele tá sendo simplesmente a pessoa que tem o mínimo de noção. E você fala, meu Deus, esse cara aqui, ele poderia ser um rei. E o cara que é o rei, ele é tipo um moleque. Tanto que conforme o filme foi avançando, eu já tava prevendo o seguinte. Ah, o filme vai acabar, o Orm vai voltar a ser o rei. E o Aquaman vai ficar, o Arthur vai ficar na Terra com a família dele. Ou então, isso. Tipo, eles vão fazer um co-reinado em que o Orm faz toda a parte séria do reinado e o Aquaman aparece lá só pra enfiar uma porrada e levantar o tridente e fazer Bill!
Não, o mais louco é o seguinte, enquanto no Pantera Negra, o T'Challa, ele convencia o reino dele da importância da integração e tudo. Cara, o Arthur não faz isso. Ele só chega lá e faz. Ele não convence ninguém. Ele não convence ninguém do reino dele. É uma coisa que o personagem simplesmente não evolui.
E a galera fica sentada lá e não faz nada, né? Eles botam lá que a mulher lá do conselho ia dar um golpe. E aquilo não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar nenhum. Ele não é perseguido, não acontece nada.
E aquela personagem lá do bando lá do Arraia Negra lá, falando em português?
O que me deixa louco em relação à personagem da Janizal, que é a Raia, é porque literalmente o plano do Arraia Negra é destruir o mundo.
Exato.
Ela, tá ok.
É uma cegueira de, né, trabalhamos pra ele, vamos destruir o mundo. Porque, caraca, né, existe uma urgência de fundo ali, no sentido de que o mundo tá indo pro caralho, né? E aí a gente parece que tava vendo, parece que eles pegaram lá as matérias da atualidade, porque é enchente, é super calor e etc.
Exatamente, né? Que é uma responsabilidade do quê? Do ser humano, certo?
Isso.
Aí você tira essa responsabilidade do ser humano e bota no Arraia Negra. Porque
o filme pelo menos tenta. A gente tinha esse reino que tava utilizando esse combustível que precisa ser refinado, é uma clara alegoria ao petróleo, e que o rei Atlan, que aliás é vivido aqui pelo avô do Luffy, o rei Atlan, ele chega lá e diz, bicho, para de fazer isso, tem uma guerra e tal, papapá. Aí tem até aquela fala do Arraia que ele diz, não, a gente não tá destruindo o mundo, a gente tá adiantando o processo em alguns anos.
Gente.
A humanidade ia chegar lá sozinha.
E eles estão fazendo isso pra esquentar lá e poder descongelar o reino que tá escondido, né? É basicamente sobre isso.
Não, eu entendo tudo isso. O problema é que quando você faz isso, você meio que tá tirando a responsabilidade. Tá certo, eles falam, não, mas tá piorando e tal. Mas, cara, quando o cara olha lá na TV e fala, nossa, grandes furacões. Cara, não é exatamente o que a gente tá fazendo agora.
É.
Fala pra mim se um filme que se passa em 2023, né, que é um filme atual, precisava de um outro personagem pra acelerar um processo que o ser humano já tá fazendo. Na cara, o próprio ser humano, ele tem que ser o... Se você vai fazer um filme sobre isso, o ser humano tem que ser o vilão, tá ligado? E não o reino da fantasia.
Não, mas ele é o... Mas, peraí, pelo amor de Deus, aqui é um universo super-herói, não é mundo real, né? Pelo amor de Deus,
porra,
mano. Caraca, mas maluco.
Eu acho um desserviço da porra, assim, porque...
Não é desserviço, porque... ele não tem que ser serviço, mano. Filme de super-herói não tem
não,
que ser serviço.
Não, ele não tem que ser realmente serviço, mas ele não precisa ser um serviço. Ele não precisa tirar a responsabilidade do ser humano, que o ser humano já tá cagando.
Caraca,
nessa merda.
Caraca, mas é a metáfora, mano. É a metáfora de ser o vilão. É ele que tá causando a parada. Ele também é humano, mano. Ele que tá causando. É a ganância dele,
cara,
entendeu?
É a mesma coisa do Saruman e seus anéis. É, tá destruindo florestas.
Mas é um reino mágico, cara. Não é o planeta Terra.
Mas é reino mágico também, cara. Tem o Aquaman, cara. A gente não tem Aquaman na vida real, a não ser o Phelps. O máximo que a gente tem do Aquaman é o Phelps, cara.
Não, mas eu concordo em partes com o Rogério, em partes.
Ah, sim, você tá demais aí.
Não, em partes. Só no motivo em que a alegoria foi feita, mas ela não foi bem colocada no filme. Ela
não,
é uma alegoria.
O cara quer achar o reino que tá escondido, congelado. Como é que você vai descongelar um planeta?
Um lança-chama gigante.
Esquentando o planeta. Não lança-chama, caralho.
Porra, não, pelo amor de Deus, cara, que plano bosta é esse, mano?
O
plano
da metáfora tá lá. Só que, ao contrário do Rogério, eu acho que a metáfora foi feita, sim, mas foi mal feita. Ela foi enfiada no filme como se o filme quisesse dizer, olha, nós temos responsabilidade ecológica aqui. Olha, mal comparando, não é mal comparando não, comparando mesmo logo. Pega o Superman 4, certo?
Caraca, mano, a tua referência, Six.
O Christopher Reeve, ele queria colocar algo sobre a corrida armamentista, a corrida nuclear no filme. Ele queria passar uma mensagem no filme, ele escreveu essa parte do longa, ele queria mostrar um problema real dentro do longa. Só que o roteiro do filme faz isso da pior maneira possível. Mesma coisa que no Aquaman, ele tenta mostrar um problema real dentro do filme, só que o faz da pior maneira possível. Eu reconheço que o filme tentou.
A tua analogia com Superman 4, eu vou dizer, viu? É loucura.
Mas olha,
é meio quadro, caralho.
Não, e outra coisa, a analogia também funciona aqui, sabe por quê? Olha nos créditos, o Momoa é roteirista do filme.
É claro que é. É, tem que ser, né? O negócio, assim, ó. Vocês estão falando muito mal do filme, tá? Ué? Eu vou dizer que eu fui assistir nas partes que eu tava acordado, sacanagem, mentira. Tem alguns momentos do filme que eu achei bem divertido, eu achei que o filme tem muito valor de produção, tá?
Mas, ó, juras, eu concordo com você, eu não odiei o filme. Acabou. Eu virei pro lado e falei, ah, ok. Tipo, eu dei várias risadinhas assistindo o filme.
Eu também dei.
O inclusive, início dele tava mó legalzinho.
Tem alguns filmes que a gente fala, que a gente faz a brincadeira do MIB, né? A gente termina de assistir, quando sai da sala de cinema, a gente dá uma esquecida. Eu não esqueci, porque esse filme tem pelo menos dois momentos que são meio pra você não esquecer. Que é ver o nosso Patrick Wilson comendo uma barata, né? Então é muito difícil esquecer aquilo dali.
Duas vezes!
duas vezes. É muito difícil esquecer. Porque é uma situação realmente... Eu me senti voltando pra Timão e Pumba ali, entendeu? No Rei Leão,
esse,
tá ligado?
Eu também, eu lembrei muito disso. Tipo, inclusive, falando de Rei Leão, eu tava comentando isso também com o John. Falei, caraca, teve o momento do besouro rolar bosta nesse filme. É. Que é um negócio que você fala, que é isso? Por que que isso tá aqui? E por que que eu tô vendo isso em close? Pelo amor de Deus.
Tem um momento insetos gigantes que me lembrou o último Jurassic World, né? É. Que você foi assistir um filme de dinossauros e aí tu tá vendo vespas gigantes. Sei lá que porra, não, nem lembro mais.
Do
de
nada,
gigante,
um negócio que tematicamente não faz o menor sentido com
não
o resto.
Não faz o
não,
menor sentido.
Não, tinha uma borboleta gigante que foi devorada por uma planta carnívora gigante.
Do nada.
Não, eu não tô falando do Aquaman, porque tem vários insetos gigantes.
Virou um filme do Mario, cara.
Eu tô falando do filme do Jurassic World, acho que eram umas vespas, não era? Era o mosquito do passado que...
É.
Que você tá assistindo, você se fala assim, chega um momento, e aí eu vou agradecer ao Warner, né, que botou o filme 3D pra gente assistir na cabine.
Obrigada,
e aí eu não podia botar a cabeça de lado, assim, porque chegou uma hora que eu falei assim, cara, eu
desisto.
É verdade,
eu tentei colocar algumas vezes a cabeça um pouco de lado e embaçou tudo.
Não dá,
tudo.
Né, porque...
Só uma coisa, eu e a Fernanda, a gente tava na apresentação do Aquaman na CCXP.
Exatamente, vamos falar sobre isso.
Houve um pedido explícito pra que a gente fosse assistir o filme em 3D. E é o 3D mais vagabundo que eu... É muito vagabundo. Vagabundo.
É vagabundíssimo, cara.
É, só, basicamente só a legenda tava em 3D.
Só, não, e sabe o que é bom? É a abertura do IMAX com né, que vem os números e você fala, meu Deus.
Pra sempre isso,
que
né?
Da hora, que legal isso aí. Vou ter uma experiência 3D de novo. Vem, James Cameron. E aí... Na hora que começa o filme, aquela coisa chapada que você não pode virar a cabeça, cara.
Não, e tem outra. Rogério, é um filme que, como o Juras colocou, o filme ele tem um visual bacana, é um visual bonito. É o contrário de outros filmes por aí, quanto manha, que parece que, sei lá, houve esquema de lavagem de dinheiro com o orçamento do longa. Eu vi 200 milhões na tela ali, viu? Eu vi.
Eu vi 200 milhões na tela. Eu não vi porque tava escuro.
Tem uma hora, tem um momento lá que eu me senti assistindo, tipo, o filme dirigido pelo George Lucas ali, sabe? Episódios 1, 2 e 3. Que o James Wan, ele é meio assim, ele mostra uma coisa simples, depois ele vai pra uma coisa muito complexa, né? Tipo aquela... Ah, vamos procurar onde é que está a Raia Negra, vamos procurar informações. Aí eles vão pra um lugar, caralho, que eu parece que entrou em Star Wars, sabe? Eu mudei de canal aqui, caralho, parei em Star Wars.
É literalmente a cena da cantina no episódio 4, cara.
Exato.
Meu Deus do céu, a cena da cantina. Meu Deus do céu. O que é aquilo, cara?
A menina cantando. Olha, ô, Rogério. Sabe... complexo, mano. O Aquaman não precisa da DC. Ele tem seu próprio universo aí, rapaz.
Sabe o que foi essa cena? Foi a cena do esconderijo do Jabba no episódio 6, versão especial, quando tem aquele número musical do nada. Não, é uma mistura, exato, cara. E é uma mistura do Jabba, é uma mistura da cena da cantina, do 4, é uma cena do cassino, do 8, que a gente odeia. É a única coisa que a gente odeia daquele filme. E aí, o que me deixa... Realmente, cara, é um desperdício. Porque eu fico pensando assim, os caras ficaram pensando nesse... no visual desse lugar. Aí você bota artista pra criar. Vamos criar isso. Aí cria isso. Aí cria a cena do assalto, né? Desse combustível Wash Rock. Tanto faz como tanto fez. Aí cria e aí não tem... urgência nenhuma.
Tem, mas os caras quase matam a Mera, rapaz.
Aliás, é quase, tudo é quase.
Tudo é quase
tudo
esse
é quase.
Filme,
quase mata a criança, quase mata a Mera, quase mata... O Raya é muito
pai.
Bonzinho. Ele é bonzinho, cara, ele não mata ninguém. Ele não mata ninguém. Quase mata... Eu não vou te matar, porque eu quero que o...
Que
o
Aquaman
veja.
O Arraia, sinceramente, cara. O Arraia é uma coisa à parte.
O Arraia é assim, ó. Eu vou matar todo mundo. Aí quando chega assim, eu vou te deixar vivo aqui
não
só
vou,
pra
não.
Tu ver.
Só pra tu ver!
mas quando eu voltar? Quando eu voltar, você vai ver. É muito bom. É tipo assim, fulaninho, joga o raio na cara do Aquaman.
É
só isso. Parece, tipo, parece vilão de Power Rangers, sabe?
E é um raio que não mata, é só
aquele,
um...
Não, bom, parece bom, aqueles vilões de, tipo assim, quando eu te pegar, você vai ver. Aí o Aquaman dá, tipo, um passo na direção dele e sai correndo, sabe? É meio que essa energia.
Não, e você falar o cientista... Porque sempre tem que ter o cientista arrependido.
Cientista arrependida.
Jesus amado,
mano, o cara dá todos os sinais pro Arraia que ele vai trair o Arraia. E ele trai o Arraia, e o Arraia não mata ele, cara.
É aquele meme do... Quando eu te trair, não direi nada, mas haverá sinais.
O cientista arrependido é o Jimmy Woo, lá do WandaVision, lá do Homem-Formiga, cara.
Puta que pariu. Não, pior que depois à noite fui assistir um filme e tinha ele de novo. Eu falei... Meu Deus, eu não consigo me livrar desse cara.
O Wendell Park, ele dominou Hollywood. Vai se ferrar, eu assisti aquele 16 facadas à noite com as meninas aqui. Toma na minha cara, porra do Wendell Park. Mas que inferno.
É só o coadjuvante, né? É só os coadjuvantes ali.
Parabéns pra gente do Wendell Park.
O agente dele tá milionário.
A gente precisa falar daquele caranguejo gigante.
Eu até achei que era a voz do... do Gimli lá, ou do cara do...
Seus Anéis.
Do John Rhys Davies.
Do John Rhys Davies. O cara tá imitando igualzinho.
Sabe quem é? É o Martin Short, cara.
Ele imita igualzinho.
Pegaram a voz do Martin Short, passaram por uns 500 filtros, tá irreconhecível. E outra coisa, obviamente, aquele personagem ali, ele foi enfiado do nada. Tipo, ele aparece do nada.
Ele não é rei de alguma coisa?
É rei, né?
Kingfish.
Kingfish.
Olha pra aqui o Kingfish.
O nome dele é Kingfish?
Kingfish.
Mas ele não é um caranguejo? Ele devia ser King Crab, pelo menos?
Pois é.
É Kingfish?
Quando apareceu o nome e era Kingfish, eu achei que a voz do Martin Short, na verdade, era do peixão que imita lá o... É lá da parte dos piratas.
E sabe o que é maravilhoso? Que ele tá lá pra ficar fazendo... piada igual do Brook do One Piece.
É.
Ele tá lá pra isso, é tipo assim...
Eu perdi minha mão.
Mantém os olhos abertos. É, exatamente. Mantém os olhos abertos. Ah, mas meus olhos já estão abertos o tempo inteiro. Só faltava ele fazer o Eu virei pro John e falei, caraca, o Brook do One Piece.
Não, tu lembrou do Brook, Fê? Eu lembrei do Umbaco, porque parece que, olha, a gente tem um filme que é meio Pantera Negra aqui, né? Então a gente precisa de um cara grandão, fortão, gente boa e que seja um pouco piadista. Umbaco aí, sabe? Então faz aí um caranguejo gigante.
Mas é meio Gimli também, porque ele tem vários... vou te pegar! E ele faz a voz igualzinha do John Rhys.
Sabe uma coisa que aconteceu comigo? Eu lembrei agora, eu tava assistindo o filme, ouvindo lá as discussões, né? Ah, porque a gente tem que fazer isso, porque tô invadindo aqui. E aí eu... Aí tinha um personagem, o pai da Mera, né? Aí eu... Quem é esse ator, hein, mano? Nossa, que ator ruim, né, mano?
É o do Flamengo.
Esse cara então. Não tá falando direito, Que texto é esse, cara? Caraca, quem é esse cara? E aí eu olhando pra ele assim, caraca, ele parece... Ele tá com a barba meio do Xambim, né, assim, mas não é o Xambim. Ele...
Uhum.
E eu tentando lembrar, e eu sabia quem era, né, óbvio. Mas a minha memória tava, tipo, pregando uma peça assim, e aí tem uma hora que ele falou assim, você não vai pra lá. Aí eu, caraca, maluco, é o Duff Landry. caraca, que é esse? O Duff Landry é muito ruim, mano. Muito ruim. O texto dele é péssimo. Ele tá totalmente inadequado. Tem uma hora que eles estão fora d'água, assim, eles estão, tipo, juntos, assim, né, discutindo alguma coisa, e ele totalmente inadequado com aquela roupa dele lá de rei ali, sabe?
É porque, cara, eles precisam testar o Orm 43 bilhões de vezes, tá ligado? E aí eles contestando ele, não sei o quê, não toma arma, não, é até a piada,
né? E é bizarro porque o Orm é o cara mais correto do mundo ali do negócio, se você pensar, sabe?
Exato, tipo, ele não tem por que eles quererem fazer o Orm ser o equivalente do Loki do MCU.
Não é.
Porque o Orm não é o Loki, cara.
Ele não é o maluco que trai todo mundo. Ele só tava com uma visão extremamente extremista e errada no primeiro filme.
E que veio do pai dele. O primeiro filme fala isso e esse filme reforça. O problema do Orm era a criação que ele teve do pai.
Não, eu passei o filme inteiro falando assim, não, realmente... o Aquaman não é um bom rei. Nossa, não, realmente, a diplomacia do Orm faria muito mais sentido.
Não, é o Aquaman lá,
nossa,
cara.
Nossa, olha a diferença do cara que foi treinado pra ser rei e do outro maluco que fica tomando cerveja.
Ei, Fê, o Aquaman lá dormindo no trono, rapaz.
A coroa caindo. Eu juro por Deus, esse filme ele foi muito pra ser nossa pra mim.
É o espelho das pessoas no cinema.
Era uma piada, exatamente, era piada pela piada.
O pior, sabe o que é? Que eu quando acabou o filme, eu falei assim, cara, Se esse filme, pra você ver como o nosso nível, a gente aceitou muita coisa por muitos anos, né?
Sim.
É, esse filme, se fosse lançado tipo uns 10 anos atrás, ele passaria de boa, sabe?
Passaria. Sendo honesto,
as pessoas, mas é uma pipoquinha, rapaz, é divertida aí.
Que isso faz todo sentido com o que a gente tava falando no episódio anterior da Disney, né? Sobre como que as pessoas estão de saco cheio e agora coisas que não são tão ruins quanto as coisas dos anos anteriores estão sofrendo muito mais hate do que as outras, né?
Tem um momento no filme que eu achei hilário, que eles estão tendo uma conversa fora d'água, certo? E do nada eles estão continuando a mesma conversa já dentro de um veículo, dentro do oceano.
E a passagem de tempo, né? E tipo, é a mesma conversa que ela tem uma diferença de 2 segundos de uma frase pra outra e é o mesmo assunto, tá? Tipo,
e o mais engraçado é, claramente passaram pelo menos horas ali, dias, sei lá, porque o Orm teve um baita makeover. Eles estavam conversando, o Orm tava com a skin dele de Tom Hanks no Náufrago e de repente ele tá bonito, limpo, barbeado, com cabelo arrumado.
Não, e isso acontece 2 vezes no filme, 2! É por isso que eu tô dizendo a montagem desse filme é um desastre.
Tem vários momentos que eu não sabia se eles estavam dentro da água ou fora. No Reino do Gelo lá, eu não sabia se o Reino do Gelo era submerso ou não. Eu me perdi. Aí uma hora alguém pulou, aí eu falei, não. Eles estão pulando, então eles estão fora do mar. Mas assim, eu me... Sério, vários momentos eu me confundi. Eu não sei se é o óculos que escurece tudo. É, eu não sei se é uma intenção do filme. Cara, em vários momentos eu não sabia se o filme tava dentro da água ou se tava fora. De verdade, assim, tava perdido. Eu não sei direito os poderes do Arthur Curry. Do Arthur Curry, né, do Aquaman. Eu não, não entendo. Muitas vezes eu não entendo. Ele é só super forte e ele fala com os peixes. Ele comanda a água. Aí eu me lembro lá do Liga da Justiça. Ele comandava um negócio de água, aí aqui já não funciona mais água.
Mas ele foi por conta do tridente. Ele tava usando o tridente ali.
Então, mas ele não tem o tridente, aí agora já não sei.
Não, esse tridente foi partido. Ele perdeu esse tridente lá no Aquaman 1.
Presta atenção, Roger. Tem que prestar atenção no universo, rapaz. Cinematográfico, pai.
E o James Wan... Porra, eu acho que esse é o pior. O desperdício do dinheiro é o que me deixa mais irritado primeiro. Porque com o orçamento desse filme, dava pra fazer uns...
50 Jogos Mortais.
50... Mas não vou nem no Jogos Mortais. Vamos no assassino do David Fincher. Dava pra fazer uns 10 assassinos, ou uns 15, mais ou menos, do David Fincher, assim.
Dava pra fazer uns 20 maligno, fácil ali.
Então tem esse problema do orçamento. Dava pra fazer um filme... Pelo menos um filme do Scorsese, dava pra fazer. O segundo que me deixa mais puto é o James Wan. Porque, cara, como é que você pega um diretor que a gente sabe que tem potencial e ele consegue... E ele faz esse retalho de várias outras coisas que a gente já viu antes, principalmente na Marvel. Isso é vergonha. Isso que é mais vergonhoso,
isso, né? É vergonhoso.
Você pega lá na Marvel, pega tudo que eles já fizeram. Então pega Thor 2, Pantera Negra, Pantera Negra 2. Cara, tudo a gente já viu lá. O próprio Thor 4, esse bando de piada. Cara, e você faz esse retalho, essa colcha de retalho, que não te leva a lugar nenhum, cara. Não leva a lugar nenhum. É um filme que ele não vai.
Mas um negócio que é importante aqui é que realmente esse filme teve que ser picotado, né? Porque Ben Affleck filmou suas participações aqui pra Aquaman... Como Batman e não apareceu.
Ben Affleck e o Michael Keaton. Porque no momento ia ser o Michael Keaton que ia aparecer no filme. Depois era o Ben Affleck que ia aparecer no filme. Depois, olha, o filme não tem mais Batman nenhum, não tem nem referência.
Exatamente, agora não faz nenhum sentido ter nenhum Batman, porque acabou o DCEU, como a gente conhece.
Mas ia ter um Batman também aonde? Me explica onde que ia ter um Batman.
O Batman se encaixaria no quê?
Ele apareceu no terceiro ato lá no discurso do Aquaman, alguma coisa do tipo.
Pela roupa que ele tava usando, era o Bruce Wayne que ia aparecer, né? O Ben Affleck.
Quando o Ben Affleck foi chamado pra filmar a cena, tinha uma galera que tava passando, visitando os estúdios, naquela visita guiada que você tem lá, e viram lá o Ben Affleck junto do Jason Momoa. Então ia vazar a informação. Então o pessoal da Warner disse, vamos fazer o seguinte, bota o Jason Momoa pra fazer uma foto junto do Ben Affleck, avisando que o Ben Affleck vai estar no filme antes que vaze. Porque é melhor a gente controlar a informação do que... sai vazado aí por galera.
No fim não
aí
tá.
Aí fizeram lá uma foto, foi pro Instagram e tudo. No final das contas, não tem nem Ben Affleck, não tem nem Michael Keaton, o filme não tem nenhuma referência ao universo DC, com exceção de uma muito pequenininha, que é do da GBS, que é o estúdio lá, é o, a emissora de notícias que faz, que aparece nas televisões, que é uma referência antiga, é uma emissora que aparece nas HQs do Superman. Só. É a única coisa que você pode chamar de referência ao universo maior. É apenas isso.
É, ele é um filme autocontido dentro do seu próprio universo ali, né?
Ah, e quem é o rei antigo, mais nervoso, briga do passado, ai, ai, ai.
Aquele negócio lá do... Ai, agora os Atlantes, né, apareceram aqui, um povo milenar, e aí começa a aparecer um monte de TV, parece que eu tô vendo o filme do Independence Day de 20 anos atrás, sabe, 30 anos atrás. O mundo inteiro na frente da TV. Cara, 2023, o mundo na frente da TV.
É, mano. Puta que pariu. Juras,
realmente, se aparecesse um Atlântida da vida, o pessoal ia assistir na televisão, cara.
Celular sequer, não existe celular não, rapaz.
É, uma coisa é você projetar ali no telão na Times Square, você sabe...
Mas a gente não falou, talvez, da pior coisa possível. Por que a porra do Aquaman precisava do Orme?
Ele que sabia os Paranauê.
Encontrar a Raia Negra, e só o Orme conhecia os esquemas de como encontrar o cara. Porque foi o homem que contratou a Raia Negra do primeiro filme.
E o homem que tinha as conexões.
Não, o Rogério odiou tanto o primeiro filme que não lembra de nada.
É isso. Só porque ele contratou o cara lá, ele fez um 0800.
É claro que ele sabe, rapaz.
Vamos tirar o cara do fundo. Não tem mais ninguém. Só tem o Orme. Você tem que ir lá tirar o cara da prisão.
Lembra que o plano do Orme era secreto no primeiro filme? Ninguém sabia o que tava acontecendo?
Ele tinha as conexões lá com o submundo.
E a única pessoa que o Aquaman teve de ideia, porque ninguém tava dando ideia naquele conselho ali, ele falou assim, rapaz, eu conheço alguém que sabe aí, hein?
Todo mundo inútil. Ali, né? Todo mundo ali cabide de emprego.
Poxa, é a história de todos os filmes super-heróis, Rogério. O cara é vilão no filme e no segundo ele é herói, rapaz.
Sinceramente, eu não entendi. E eu fiquei, ué, mas por quê? Aí eu esperava que alguém fosse me explicar, mas vocês não explicaram. É isso. É só porque é. É só porque
não,
sim.
Não, é porque é uma sequência. É por isso que tem o nome Aquaman 2. Se tem Aquaman 2 no título, é porque existe um anterior, entendeu?
Caralho, por que que o Aquaman não falou com a baleia e falou assim, cara, onde que tá o Arraia
Negra? A baleia não fala. Eles se comunicam, eles não falam. A baleia não tá lá. Ô, Aquaman, fala.
Com o Aquaman, fala. Eles conversam.
Eles não conversam, eles não trocam ideia, rapaz.
Ele podia ter perguntado pros peixes.
A gente tem um polvo espião no filme, o Topo. Eu acho muito engraçado, porque ele é o pior espião do mundo, porque ele anda fazendo um baita barulho. Ele anda fazendo...
Ele anda no deserto, é a porra do povo que anda no deserto.
Mas é porque ele foi geneticamente modificado.
Geneticamente modificado. Então, essas são as poucas coisas que eu acho muito divertidas e que não tornaram o filme um completo saco,
pois
assim,
é,
pra mim.
Eu também.
Eu acho que a caracterização do fundo do mar, as civilizações...
É um filme pras crianças, Rogério. Entendi aí, rapaz.
Exatamente. Ele não tem medo de ser aberto brega. E o Aquaman, ele é um personagem que tem que ser brega. Tanto que eu lembro que uma das maiores críticas que a galera fez foi quando ele apareceu pela primeira vez no DCEU e o Zack Snyder tentou fazer com que ele fosse, tipo, só um fodão. Ele aparecia, tipo, era quase um comercial de perfume do Aquaman, com a onda estourando atrás dele. Ele tomava um gole de, sei lá, uma tequila, uma vodka, sei lá o quê. E ele quebrava a garrafa e jogava no mar. O Aquaman poluindo o mar. Então, assim, o Aquaman, ele é brega, cara. Ele anda no cavalo marinho. Ele é, tipo, ele é o bro. Ele é o Bill, sabe? Bill! Ele tem isso, sabe?
Eu acho uma coisa que é bacana, tirando os primeiros 5 minutos, é o design de produção. Que realmente é sensacional, né?
É muito,
né?
Maneiro.
Cara, as naves são... demais, né?
O potencial daquilo ali, se fosse bem desenvolvido.
Tirando do Reino da Caveira lá, que, pelo amor de Deus, aquilo ali é uma cópia do Senhor dos Anéis, assim.
E é muito feio.
Dá vontade até de vomitar, né? De tão... Tipo, caralho, você acabou de copiar Star Wars, agora você tá copiando os seus anéis?
É uma cópia cuspida escarrada do Sauron, bicho.
Porra, pelo amor de Deus, é, que ridículo.
O Manta no espelho, igual o Duende Verde também.
É o Gollum, cara, é o Gollum.
Caraca, cara, do nada.
O James Wan é isso, ele decidiu, ele falou, não quero fazer nada original, nada, nada. Eu não vou usar minha criatividade pra nada.
Tem outro momento aqui que eu lembrei, caramba. No primeiro confronto do Aquaman e do Orme contra o Arraia Negra. O Orme diz, ele vai lutar sem a armadura dele? Quando o cara tá usando a armadura, inclusive com o capacete lá soltando raio, cara.
O cara tá usando a armadura o filme inteiro e todo mundo fala isso o tempo todo. Eu acho que eu não entendi esse filme e eu não vou assistir de novo pra entender. Porque é mais de uma vez eu falo assim, não, mas ele vai lutar sem a armadura?
Não, mas é porque ele tá com colã, né? Ele não tá com a armadura. A única coisa que ele tá de armadura mesmo assim É o capacete e o negócio de respirar que fica colado nas costas dele, né? Não é bem uma armadura, né? É uma roupinha.
Tinha uma armadura no primeiro filme?
Tinha. Ele parecia um Robocop, cara.
Eu nem lembro.
Uma cena foi repetida 3 vezes nesse filme. O Dr. Shin lá, né? O do Randall Park. Chegando lá no... Vou falar com o Arraia Negra. E aí ele tá no quartinho dele, olhando pro lado e fecha a porta. 3 vezes essa cena, caralho.
Ele o cara vai... não pode... Imagina o Arraia indo no banheiro... No 5 contra 1. E o Dr. Stephen olhando lá ele no banheiro lá assim.
Caraca, maluco, que ódio disso aí, a mesma cena, caralho.
Era pra ser uma cena tensa, mas fica cômico. Fica muito cômico.
Quem lê as HQs do Aquaman sabe o seguinte: existe a história que o filho dele é raptado e morto. Na animação da Liga da Justiça, que eu acho que é onde a pessoa tem a maior memória desse nos últimos anos, tem todo o arco na Liga da Justiça em que o filho dele é raptado e que o Aquaman decepa no desenho a própria mão, e isso um desenho que passava no SBT meio-dia, na hora do almoço, decepa a própria mão pra conseguir salvar o filho.
Caraca, cara, hein?
E tem a parada que o próprio Aquaman moderno aí, que é esse, o Aquaman do Momoa, basicamente, né? Só que nos quadrinhos, ele meio que usa esse visual aí de não ter uma mão, ele tem um gancho na mão, né? Não tem toda uma parada assim. E aí a ideia era essa. Aí que eles falam assim, meu, a gente não pode cortar a mão de... E quem a gente vai cortar a mão? A gente não pode cortar a mão da Mera, porque senão vão falar que a gente é machista.
Não, mas tinha que ser do Aquaman, cara.
Não vamos matar a criança, não vamos cortar a mão do Momoa.
Não vamos matar o pai do Aquaman. Nada leva a nada.
Não, aí eles cortam a mão de quem? Do Kingfish. Tanto faz.
Como uma piada, porque já tinha sido estabelecido isso, cara, antes. Que o Kingfish não gostava do Orme porque, eu perdi minha garra.
O clichê que eu mais odeio de todos desses, cena final e ter alguém que vai jogar o tridente pra você. Aí tá o Randall Park lá, o Stephen. Aquaman! Aí ele joga lá o tridente.
O Orme também, ele joga um tridente 30 vezes.
Caraca, mano, que ódio isso aí. Vai lá pegar o tridente, porra, né? Que tem alguém pra jogar pra você. Os aleatórios, cara, aí, né?
É isso, né? Até o cientista arrependido foi poupado, cara. É isso, a gente...
Levou até o beijo da Mera, caralho.
Cara, a hora que a Mera beijou ele...
Isso é tão final de filme da Disney, sabe?
Total,
eu acho... Não, e eu acho que isso é... Eu acho que isso aí não era nem ela, sabia? Pra mim, isso aí era CGI.
Não era ela,
é muito estranha a cara dela. Não, e é ridículo. É tão ridículo. É tão ridículo. É absurdo de ridículo.
Tem algumas coisas que foram muito refilmagens, assim, né? Eles tiveram que mexer muito nesse filme. E aí é por isso que ele parece que... Ele foi feito em duas épocas completamente diferentes, assim, sabe? Ele muda de tom muito rápido, né, o filme. Sabe quando a gente tá... Que é uma coisa que a gente tá acostumado a fazer podcast, quando a gente vai ouvir outros podcasts, assim, alguém quer colocar uma correção. Tipo assim, putz, tava ouvindo aqui e eu falei uma coisa errada. Eu vou regravar minha voz e vou inserir no podcast. Aí você percebe assim, que tá a voz empolgada, não sei o que, não sei o que, aí do nada. Aquaman, que ele mora lá em Atlantis. A terra onde o Aquaman vive, sabe? É totalmente um tom diferente de voz. Porque você tá gravando em dias, em momentos diferentes, assim. O filme do Aquaman, ele tem isso daqui, sabe? Do nada, o Aquaman, o Jason Momoa, ele tá com um shape bom, assim. Do nada, ele tá com as roupas largonas, assim, pra mostrar que ele não tá mais em forma. Que ele não, tipo... O Jason Momoa, ele falou em entrevista, ele fala assim, olha, eu vou gravar esses filmes que precisam do meu meu físico, eu passo 3 meses treinando desgraçadamente. E aí ele fica muito forte. E fica forte aquele trincado. Porém, se ele parar de treinar, em 2 semanas, ele já começa a ficar mais inchado. E ele tava assim no filme. Tem uma hora que o Jason Momoa tá com a cabeça maior do que o IMAX inteiro, caralho. E aí eu fico assim, realmente foi filmado em épocas diferentes, sabe? Diferente do Patrick Wilson, que tá em forma o filme inteiro, né?
É. Menos no começo, que ele tá magrinho.
Gente, aliás, eu absolutamente amei esse momento dele entrar na água e sair, tipo, bombadão gostoso de férias com ele.
Ela virou baiacu,
cara. Caraca, cara! Eu até virei pro John, isso a gente viu na CCXP, eu falei assim, pô, cara, onde é que é esse mar aí? Porque eu tô me matando, pagando personal, tomando creatina, tomando BCAA e não fico desse jeito.
Ficou forte e brilhoso, né? Ele fica brilhoso, com óleo em cima dele.
Só tava desidratado, pô.
É.
Pô, desidratação da músculo agora. Maravilhoso.
A galera tem uma imagem do Aquaman mais ou menos parecida com a do Super Amigo, certo? E, cara, o Patrick Wilson, ele parece mais aquele Aquaman clássico, sabe?
Ô, Sicas, acabou Aquaman na DC, né? A gente não vai ver Aquaman tão cedo na DC,
nossa,
viu?
Nossa, tomara que, putz,
é, vai demorar muito tempo aí pra gente ter alguém fazendo Aquaman, Shazam. São personagens, assim, que a gente vai demorar, acho que bastante tempo pra ver novamente na DC. Acho que Flash a gente vai ver Batman. Agora, né, se a gente for analisar esse ano de 2023 da DC, né, o ano do final desse projeto, porque afinal o projeto acabou. Mas a gente vai fazer, inclusive, um outro podcast no futuro aí sobre reavaliando todos esses 15 filmes. Vão ser 15 podcasts. Mentira, não vão ser.
Nossa!
A gente vai repassar depois o...
Tem 15 horas.
O DC, o Snyderverse. É, mas esse, cara, esse ano de 2023, um ano pavoroso, o pior ano da história da DC, né? As piores bilheterias, os filmes mais descartáveis, assim, possíveis. E eu não tô falando nem assim, ai, são todos filmes horrorosos. Horrorosos, assim, de, meu Deus, que lástima, que desgraça, Batman e Robin. O pior que não, sabe?
Só não, que... o Shazam 2 é, vai.
Pra mim é o pior desses quatro.
Eu acho o Shazam 2 horrível, eu acho esse aqui horrível.
Eu acho
que a Aquaman é o pior dos quatro.
Não, 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 Sicas. Pior que Shazam?
Eu acho pior do que o Shazam.
Não, eu acho que é tão ruim quanto.
Meu Deus, o Shazam é horrível. O Shazam é horrível. Eu acho, inclusive, a Aquaman no mesmo patamar ali do Besouro Azul, sabe? Acho bem parecidinho,
assim. Ah, não,
assim.
Gente, o Besouro Azul, sabe, mó coesinha a história,
eu assisti,
cara.
Eu assisti de novo ele semana passada.
Eu também.
E eu falei assim, eu acho que eu tava muito bondoso. Acho que a Bruna Marquezine me impactou um pouco, assim. Porque as atuações são muito caricatas, é bem ruimzinho.
Não, é
ruimzinho.
Mas é a vibe de novela mexicana, galera.
Pois, cara, a intenção do filme era diferente, cara. Era fazer um negócio menor, pequeno.
Mas eu assisti, eu continuo achando divertido, cara.
O Sicas usa essa desculpa. Não, gente, mas é uma referência a Tokusatsu. Ok, é isso mesmo. Ruim.
Não, no caso, é uma referência a novela mexicana, cara. Eu gosto do Besouro Azul, não ironicamente.
O Besouro Azul, pelo menos, é o seguinte. Vocês podem até não gostar do filme, mas, cara, a história dele é bem fechada.
Eu não acho ele horrível, não.
Os personagens têm arcos.
Mas é o arco de sempre. É a mesma história de sempre. É o mesmo
mas
arco
é
de sempre.
Mas é feito com carinho. Tipo, eu acho
sim,
que o simples
é feito com carinho.
Bem feito.
É o arroz com feijão bem feito.
É melhor. Exatamente. Eu acho que o simples bem feito hoje em dia tá em falta. Eu revi o Besouro Azul pra apresentar pra uma pessoa recentemente. E todo mundo... E a pessoa gostou, e tipo, já é a terceira vez que eu vejo Besouro Azul. E continua, tipo, pra mim continua funcionando muito.
É, eu acho que ele tem personalidade.
Tem, ele é um seu próprio filme.
O melhor de todos é o Flash. Se o Flash tivesse bons efeitos, com certeza não teria, cara, esse hate todo.
Eu ainda prefiro o Besouro Azul.
Quê?
Não,
Fernanda, pelo amor de Deus. Não, vou embora.
Morri.
Não, eu acho que essa discussão é mais pro próximo podcast. Agora, exato. O que eu acho que é meio triste é que a última cena do DCEU é o Worm comendo um hambúrguer
não
de barata.
Não tem um problema. Vocês da internet aí, vocês aí do Twitter, que é reclamando. Ai, meu Deus, que absurdo a cena pós-créditos. Vocês queriam que fosse o quê, gente? Não tem mais continuação.
A navezinha do bebê Clark caindo no
cena pós-créditos, historicamente, é uma piada. Pega na história do cinema. Sempre foi uma piadinha, uma brincadeira. E aí a Marvel transformou. Ah, não, é o futuro. Futuro de quê? Acabou o DCU, cara.
A própria Marvel faz piada também, né? Tem vários, vários dos
cena pós-créditos é pra isso.
Ah, a cena mesmo de Vingadores, eles comendo um shawarma lá no negócio todo.
Exato.
Destruído. Aliás, o shawarma acabou fazendo sucesso, né? Os fazedores de shawarma tem que agradecer os Vingadores aí, porque o shawarma...
Nunca nem comi
um
shawarma.
É um negócio que nunca tinha ouvido falar e de repente tem shawarma em todo lugar. Você nunca comeu shawarma?
Nunca comi shawarma.
Shawarma é, tipo o churrasco grego, só que no pão folha. Sabe o pão folha?
Sim.
Só que é como se fosse um churrasco grego, entendeu? Cara, é muito
entendi.
Bom.
Ao invés de ser num pãozinho francês, é num...
Sim, só que é com um tempero um pouco diferente, que é um tempero mais árabe
o
também.
Pão, né? Árabe, né?
Isso. E aí eles põem batata frita dentro.
Meu Deus.
Procure shawarma, aí vocês vão ver. É interessante. Eu acho que ia ter piada no final do filme. Cara, eu sou fã de Thor 4. Pra mim, eu falei, não, pra mim não vejo nenhum problema nessas piadas aqui. Agora, uma piada como esta, de um cara comendo barata no último filme, aí eu acho que tem um significado. A última coisa que você vai ver desse universo é o cara comendo pão com barata. Entende? Entende que tem um significado aí? É isso.
Tem uma semiótica, né, Rogério?
Cara, tem. Entendeu? É o diretor falando pra gente assim, cara, é isso que vocês comeram todos esses anos.
É um cheeseburger com
inseto. Um cheeseburger com... Vocês acharam que era um cheeseburger, mas era um pão com barata, entendeu? Tem, cara, o James Wan, ele deu o recado.
Ele deu seu nome ali no final.
Ele assinou, ele falou, gente, é isso. Vocês estão defendendo que nem uns idiota o DCU aí?
Não, não tem ninguém
se matando na internet.
Tem ninguém se matando.
Não, tem uma galera assim. Tem uma galera
se matando pro defender.
Que continua pedindo pra restaurar, vocês sabem o quê. Continua.
Não, isso é piada, gente. Pelo amor de Deus.
Ontem eu escrevi, falei, olha, me desejem sorte que eu vou assistir o Aquaman 2 em 3D. Obrigado, Warner, por esse... E aí teve um cara que escreveu assim e falou assim, assistiu porque quis. Cara, é isso, entendeu? E aí esse cara, o que ele ganhou de presente da Warner? O que ele ganhou de presente da DC, do James Wan? Pão com barata, é isso. Pão com barata.
Cheeseburger, cheeseburger com barata. Agora, se a gente for analisar, né, cara... Desde o começo, lembra quando a gente fez um podcast sobre o James Gunn, na verdade? Quando ele, né, foi anunciado que ele assumiu o projeto da nova DC e tudo, e a gente falava assim, cara, ainda tem 4 filmes da DC em 2023, e esses filmes vão ser relegados ao descarte, e foi exatamente isso.
Aliás, eu lembrei agora uma coisa, o Flash, ele tem uma das cenas pós-créditos, é com o Aquaman bêbado lá, que também não tem absolutamente nada a ver com esse filme.
Não levou a nada.
Não, e não tem nada a ver com o filme do Aquaman.
Era na época que eles pensavam que podia salvar ainda alguma coisa. Só que o
Aquaman gosta de tomar uns goró, só isso.
Só, então era só uma piada.
Era só uma piada, não era nada levando a nada, cara.
Cara.
Cara, até mesmo, olha, a gente sabe que o Michael Keaton lá no Flash tinha filmado aquela cena lá do Bruce Wayne aparecendo no final e tudo, e depois colocaram o George Clooney. O fato de colocar o George Clooney foi basicamente dizendo, gente, esse universo acabou. Isso aqui não vai ter continuação. Isso aqui tá morrendo aqui, morreu aqui.
Não tem pra onde ir.
Exatamente.
Será que foi o James Gunn que falou assim, gente, não fica prometendo que vai continuar nada não, porque não vai continuar, gente. Né? Tira essas coisas aí, tira o Ben Affleck, tira o negócio de Michael Keaton.
O Bob do Henry Cavill.
Esquece essa bosta aí, né? Pelo amor de Deus, gente, né? Já não vai voltar ninguém. Eu acho... A gente tem que dar graças a Deus, assim, né? Acabou, né, gente? Pelo amor de Deus. É um universo morto, né?
Ano que vem a gente só tem um filme da DC, que é o Coringa, que não é dentro desse DCU e nem é dentro do novo DCU do capítulo 1, Deuses e Monstros. É uma coisa própria, o Coringa 2. Então a gente vai ter um ano de respiro.
Vai ser um ano muito bom. Vai ser um ano muito bom, cara, pra todos nós, eu acho.
Ano passado de saudade.
Esse negócio de vai ter um filme da DC, um filme da Marvel, e os dois, assim, meio que desligado desse negócio, né, porque eu...
E os filmes da Sony dos vilões C do Homem-Aranha, que tudo bem.
Ah, é os da Sony, mas os da Sony dane-se, né, os da Sony, tipo, dane-se, a gente ninguém tá levando assistir.
Isso. Não, então, ninguém tá levando isso em consideração, sabe?
Ninguém nem assiste, né, esses filmes.
Nem vou assistir essas porcarias.
Eu só quero meu Venom 3, entendeu? E o meu Deadpool 3,
Eu vou assistir isso. Madame Teia pela trama.
A trama é a Sidney Sweeney. Pela trama. Eu tô com Siqueira nessa, eu vou assistir pela trama.
A trama é a Bela Adormecida lá, como é o nome dela? A Bela Adormecida? Dakota Johnson, que diz que gosta de dormir 14 horas por dia.
Cara, ela tá muito relatable. Eu amei. É sobre isso.
Ela falou, não, eu adoro dormir 14 horas por dia.
Aliás, as entrevistas da Dakota Johnson são sempre interessantes e divertidas.
Eu gosto de dormir 14 horas por dia, eu faço 2 horas de meditação, passo 3 horas na banheira e o resto do dia acabou.
No resto do dia ela roda reels.
E eu te pergunto, ela tá errada? Não tá errada, compadre.
Não, nada. Por isso que ela tem aquela pele, aquela cutis.
Gente, se eu pudesse, eu faria exatamente a mesma coisa. Ela tá corretíssima.
Pelo menos vai ter esse respiro, né? Do universo de super-heróis. O James Gunn, inclusive, já falou assim, porque as pessoas têm expectativa que o novo universo dele começa em 2024, e já falou assim, vai sair, hein, gente? No final de 2024 sai a animação, né?
É um desenho, ninguém vai ver.
Mas é um começo, né?
Mas é o que vai ser? É o Creature Commandos já, não?
Creature Commandos, no final de 2024.
É um desenho, ninguém se importa.
Mas tem a Doninha.
Rogério, inimigo da animação.
Tem a Doninha, o novo grande protagonista do DCU.
Rogério vai ter a logo do DC Studio.
Gente, isso eu também falei quando começou o Aquaman 2. Cara, você tem noção que é a última vez que a gente vê essa logo absolutamente pavorosa, que eu não aguento mais? Vamos fazer uma bonita? Vamos fazer uma logo bonita?
Espero que seja realmente uma logo bonita, né? Elegante, pelo menos.
Cara, e é isso. O que importa é que a gente vai assistir o Superman é o quê? Setembro ou outubro?
Ai, eu tô muito empolgada.
Julho,
pode,
mano.
Pode vir Superman Legacy.
De julho de 2025.
Só aquela imagenzinha azul clarinha com a letra clássica lá do Superman dizendo a data. E é só aquilo ali, é só a data. Eu já olhei aquilo ali e eu arrepiei no Twitter do James Gunn.
Ó, e eu vou falar, eu também não quero que chegue logo, não.
Mas se prepara, porque 2024, o que vai ter de foto, o que vai ter de trailer, o que vai ter de coisa desse Superman aí, rapaz? Cara, o James Gunn é a pessoa que mais tá fazendo hype com o Superman. Afinal, ele é o diretor, ele é o comandante da DC, então tem que fazer hype mesmo. Mas qualquer coadjuvante, porque tem um monte de gente que ele tá anunciando, né? Ah, fulano entrou no filme, não sei quem tá no filme.
A gente realmente tá precisando ter um hype e ter o tempo de curtir o hype do negócio. E não é, tipo, a cada mês tem um filme de herói novo. Chega, sabe?
E ele também anuncia quem não tá no filme, né?
Isso, é.
Poca Lemetive, não tá. Não sei o que, não tá. Lá, lá, lá. Porra, cala a boca, James Gunn. Vai trabalhar, mano. Esquece merda de Twitter, cara.
Ele tá trabalhando, pior que isso. Faz parte do trabalho dele. No caso da Pon,
não,
ele disse,
não faz, gente, não. Bota um não, assistente.
Tá dizendo, gente, a Pon é minha amiga. E eu tô avisando logo que ela não tá no filme pra vocês não ficarem perguntando pra ela pelos próximos anos nas Comic Con da vida.
Sai do Twitter, cara. Os caras vão ficar falando 309.
Ele saiu do Twitter. Ele não tá mais tweetando. Ele tá lá
ele
no
Ele tá
Reels,
no Threads.
No Threads. O que adianta? É a mesma merda. Coisa. Só que é pior. É a mesma merda, só que
é
pior.
É pior? É pior não, não é pior não.
É pior,
é que
muito
ninguém
ruim.
Usa, né?
Nossa.
É que ninguém usa, é pior porque ninguém usa.
Porcaria, tanto faz.
Tô vendo aqui o James Gunn falando, ó, Superman, é toda hora também Superman, né? Vira esse disco, James Gunn, fala de Guardiões 4 aí, cara.
O que ele disse de Guardiões 4 foi, olha, se o Kevin quiser fazer, faz aí, tá de boa. É aquela coisa, o irmão, é emprego pro irmão dele,
exatamente,
né?
É um passar bem.
Não aguento mais também essa DC e seu Superman, também não aguento mais nada aí. Não aguento mais James Gunn, esse cabelo branco dele.
Ah, aliás, uma coisa, e essa é outra coisa também que o James Wan também decidiu imitar.
Os nomes tudo igual desses diretores também. É James Gunn, James Wan, James Cameron, diabo tanto James é esse.
Eu cheguei aqui em casa ontem e eu falei assim, porra, o James Gunn, ele botou, sei lá, se você for contar músicas fudidas nos três Guardiões, deve ter o quê? Umas 20? É. Umas 20 músicas fudidas mesmo. Tem milhões de outras, você precisa usar as músicas que o James Gunn usou na porra do filme deles pra você botar. O Mario usou. Agora o James Wan foi lá e pegou uma música do James Gunn lá, do Guardiões, e botou no Aquaman. Pra quê?
Born to be Wild, né?
Ele colocou Born to be Wild 3 vezes no filme.
Exatamente. 3 vezes. E a última versão é aquela versão quase...
É um remix.
Um remix igual do Legião Urbana, tá ligado? Você fala, porra, pra quê? Jesus Cristo. Pra quê? Pra quê? Mano, parece... Assim, esse filme aqui, eu sempre falo que eu vou assistir o filme sem viés, sem... Não, esse
Duvido.
Aqui não. Não, esse aqui
esse
não.
Aqui esse aqui não.
Já fui esperando a maior bomba possível. E aí, cara, eu fui ficando cada vez mais triste, tá ligado? Porque o começo, eu falei, cara, será que é essa a vibe? Vai ser essa a vibe, negócio do filho, vai ser divertido? Cara, quando voltou a ser o que eu tava imaginando, eu falei, ah, mano, e aí eu saio do cinema triste. E aí eu leio o que alguns colegas meus estão escrevendo, aí eu fico mais triste, porque os caras falam assim, filme até que é legal. Até que é legal. Não é, gente. Não é!
É o quê, Rogério? É o quê?
Não é, mano. Honestinho. Não é, não é, não é, cara. Cara, eu queria muito me divertir, mano. Sério.
O Rogério, ele tem seu viés aí mesmo. Porém, ele não é desonesto com a opinião dele. Quando ele, por exemplo, ele não gosta do Timothée Chalamet. Foi ver o Wonka e adorou o filme.
Pô, não é? Porque, pô, o cara sorri.
Inclusive disse que é o melhor ator da geração. Eu vi esse comentário.
Ai, cacete. Pô, mas ó, ele canta. Ele canta bem.
Ele dança.
Ele canta, dança, ri,
ele
se diverte.
Ele é cara. Ele é um showman.
Show, não, peraí também. Aí é demais.
showman?
Ah, não, pelo amor de Deus, né?
Showboy,
tá bem,
pelo
tá
menos,
bem
né?
No filme, cara. Tá bem. É isso, pelo menos. Lá, não, também não inventa roda, né? Mas pelo menos é uma coisa que você sai leve. Agora aqui não dá pra sair leve, mano. O cara termina o filme comendo um pão de barata. Não dá pra ser leve.
E gostando ainda.
Que bom.
Que gostoso! E o barulho, né? Nenhuma barata faz esse crocante que ele faz aí, caralho, né? Ele dá uma mordida e...
É aquele crocante de alface americana, do nada.
Exatamente, é. Gente, vamos aqui pra dar as notas de 0 a 10 para Aquaman 2, o reino proibido. É, escondido?
É o whatever, proibido? Devia chamar assim, Aquaman 2, whatever.
Vamos aqui, pra fechar, eu vou dar a nota, 5 de 10. 5,5 de 10.
Herege.
5,5 de 10. Quase 6, mas 5,5 aqui pra ser, né, comedido. 5,5 de 10, cara, eu assisti, tava com puta sono também, tá? O cinema tava meio vazio, pedi logo um McDonald'são pra dar aquela acordada, né? 50 ketchup, tava lá comendo e tudo mais, assistindo de boinha.
Aí apareceu uma barata enquanto você mordia o seu hambúrguer.
Eu já tinha terminado, graças a Deus. A barata gigante também, né? Tudo gigante nesse filme. Eu terminei o filme e fiquei com aquela sensação, cara, ok, bobo, né? É aquele negócio assim, esses filmes não me pegam mais, tá? Nesse sentido de, ai, uau, é isso aí. Porque é tudo tão parecido, tudo tão igual, é tudo tão formulaico, que meio que, ok, mas eu ainda acho um passatempo. Martin Scorsese nunca esteve tão certo. A galera que criticou absurdamente, inclusive a gente criticou pela forma que foi falado inicialmente, né? Pela primeira vez que o Martin Scorsese falou que esse sistema de super-herói era parque de diversão e era meio vazio e não sei o que e tudo, a gente criticou pela forma, porque é um desrespeito com a galera que tá envolvida fazendo os filmes. Afinal, tudo é arte, né? Cinema é muito arte, inclusive. Agora, o fato aqui do Aquaman 2 ser parecido com tudo que a gente já viu aí, se ele ser parecido, é porque ele tem alguma outra qualidade. Porque se fosse só cópia descarada e descartável, a gente nem estaria comentando aqui, sei lá, sabe? A gente não teria rendido esse papo todo aqui. É porque ele tem alguma coisa pra gente comentar. No fim das contas, assim, eu achei um filme ok, sabe? Ele não... É o famoso filme Lulu Santos, né, que a gente fala aqui. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim, sabe? Tá bem na meiuca ali, tá bem na metade. Então, nota 5,5 tá bem de bom tamanho pra Aquaman. Eu nem sei qual é a nota que vai estar no Rotten Tomatoes, mas deve ficar aí dos seus 30%, 40%, 50% aí, sei lá. Mas enfim. Siqueirinha.
Juras, nota 4. O filme só tem visual, e mesmo assim um visual que não é tão bom assim, por conta daquela porcaria de óculos 3D que tentaram enfiar na goela da gente.
Se não tivesse o 3D, talvez fosse até a experiência um pouquinho melhor, né?
É, talvez teria sido menos pesado assistir o filme. Até mesmo pra quem usa óculos, usar o óculos em cima do óculos, se não tiver uma recompensa muito boa visualmente, acaba sendo um peso a mais.
Não, eu que tenho uma cabeçona, então aperta a minha cabeça aqui, mas é um saco esses bichos aí, viu?
Aí você tem aquela coisa, você faz um Jabba The Hutt genérico ali com o Martin Short fazendo a voz. Sim. Você tem ali o sanduíche de barata, você tem o Jason Momoa total no piloto automático. Quase todo o elenco total no piloto automático. A única coisa que eu realmente consegui tancar no filme foi o Patrick Wilson, que eu gostei dele como Orm. E é aquela coisa, não é por nada não, mas fora o fato do Orm querer afogar a humanidade toda, é um rei mais razoável do que o Arthur, com certeza. Sei lá, cara. É uma mensagem ambientalista que... Quando você tem alguém que concorda com a mensagem do filme, mas acha que ela tá forçada no filme, achando que ela tá forçada no filme, o negócio não tá bom não, sabe?
Redação do Enem.
É redação do Enem, cara. É um roteiro metquetrefe, os atores que não estão querendo trabalhar, sabe? Quase todo mundo no piloto automático. Teve ainda a forma como eles tiraram o William Dafoe da jogada do filme, cara, foi tão tosca. Tem lá uma questão de uma praga que eles falam que nunca mais é tocada. Gente, o roteiro é muito ruim. Muito ruim. É um filme mal montado, mal engembrado. Cara, vai baixar minha nota, é 3. Meu Deus.
Tudo bem, pistolou. Rogério?
Eu ia dar 3, mas já que você quer deu 3, vou ter que dar 2, né? Porque... Porque assim, cara... Não, 3. Por conta dos... Do design de produção, que é realmente interessante e é fora da caixa. Nem parece que a gente tá vendo aquilo que... Tipo, o visual parece que não combina com todo o restante horroroso que a gente tá vendo, né? Que a gente tá ouvindo também, porque é impressionante como os diálogos são ruins. É assim, pra mim é um desserviço. Se o cinema tá passando pelo que ele tá passando agora, é porque de tanta porcaria como essa que a gente já recebeu, eu não consigo, sinceramente, entender quem defende um troço desse. Sinceramente, porque isso aqui é o caminho do fim. Cara...
Acabou já, mano.
Não, mas eu tô falando do cinema no geral. Eu tô falando do cinema de herói. Eu tô falando que, assim, a gente voltou a palhaçada, sabe? Isso aqui, esse filme aqui, é uma palhaçada. É 3 e acabou.
Muito bem, Fernanda.
Vamos lá. Eu não saí nem de longe com ódio do filme. Eu dei umas risadinhas honestas. Eu gosto de um bom bobalhão. Tudo bem que tem algumas coisas que passam do ponto, como a gente até discutiu aqui. Eu acho que o que funciona, realmente, o que fez o filme continuar assistível pra mim, como eu já comentei aqui durante o podcast, foi o design de produção dele. Eu acho que com um bom roteiro, ou pelo menos com um roteiro mediano, um roteiro existente, ele poderia ser muito mais legal, até porque eu gosto do primeiro Aquaman bastante. O primeiro Aquaman é muito divertido. É muito triste ver personagens como coadjuvantes de luxo, você ter um plot ali que era claramente pra ser sobre o filho do Aquaman, né, e tudo mais, e aí você não tem nada praticamente ali que leva a lugar nenhum, então você tem o sequestro da criança e aquilo ali não te toca, aquilo ali não te dá o desespero que devia dar, você não se importa com aqueles personagens mais, essa coisa também de, tipo, você tá no erro quando o seu protagonista, ele tá ali com um ex-vilão, e o ex-vilão tem razão em literalmente tudo que acontece, sabe? Eu gosto do Orme aqui, nem por ele ser carismático, mas porque ele é a única pessoa com noção ali no filme, sabe? E você fica com essa coisa de esse humor de A Praça é Nossa, de que tudo tem que ser escada pra piada o tempo inteiro. É, e ok, algumas delas são divertidas, mas aí você tem momentos inacreditáveis que não levam a lugar nenhum, coisas sem sentido, sabe, barata, xixi, você fala, galera, eu sou a favor de um humor bobo, mas assim, tudo tem um limite, sabe? O que eu gosto realmente ali, como eu já falei, é o design da parte de Atlântida. Eu acho muito divertido, adoro o cavalo marinho neon, adoro o povo espião, acho divertida a ideia, gosto que ele faz um blalalala, porque é esse tipo de coisa que eu gosto, cara, e tá tudo bem. É isso, né? Foi o fim de uma era. E eu tô empolgada pra ter um ano só de hype mesmo, que nem antigamente, quando você tinha um filme da Marvel por ano, e às vezes nenhum da DC ainda, que eles ainda estavam desenvolvendo o DCU. Então, estou empolgada pro que pode vir aí pela frente. E é isso, e foi um fim, né? De nota. É. Inicialmente, quando a gente começou aqui o podcast, eu tava pensando em dar um 5,5 também, que nem o Juras. Mas depois de conversar sobre, deu uma murchadinha pra mim. Então eu acho que eu vou ficar num 5. 5 de 10 só pelo design de produção, só por poder ver um negócio que visualmente é diferente, mas infelizmente a história que tava ali era completamente vazia.
Muito bem, falamos aí sobre Aquaman, exatamente, fechamos o ano de universo de super-herói, graças a Deus, que foi esse ano, gente. A gente sabe que faz parte do nosso trabalho fazer a cobertura desse filme de super-heróis aqui. A gente sabe que tem muitos ouvintes que acompanham mesmo esses podcasts específicos, né? Só que foi difícil esse ano, hein? Esse ano foi brabo. E, né, talvez um dos piores anos da história desse gênero. Esse gênero que está agonizando. Por isso que 2024 vai ser tão bom aí. Vai ser tipo umas férias, né? Um respiro. Ou será que não, né? Que a gente vai ter algumas séries. O Rogério tá empolgado pra assistir algumas séries que vão sair aí.
Janeiro tem Eco, viu, galera?
Nossa! Demais!
tem muita coisa pra gente falar. Mas é isso. Cobrimos aqui Aquaman 2. Na verdade, cobrimos todo o DCEU, né? Fizemos podcast sobre todos eles desde lá de 2013, com o primeiro Homem de Aço, até agora Aquaman 2, fechando aí. Tem linkzinho aqui na postagem, se você quiser ouvir todos os podcasts lançados em suas épocas, né? Com as nossas expectativas vazias para o futuro desse universo, né? As nossas ilusões para esse universo, mas fizemos nosso trabalho, cumprimos nosso papel aqui, cobrimos todo o DCEU. Obviamente, vamos repassar ele muito em breve, porque a gente tem que maturar algumas coisas. E nós temos aqui uma missão, né? Vamos rever alguns desses filmes para a gente poder fazer esse podcast e trazer opiniões mais quentes, mais atualizadas, né? Porque tem muito tempo de diferença aí. Será que fomos justos? É o fim de um ciclo, né? Foram 10 anos de DCEU. Será que fomos justos com ele? Vamos falar no futuro aí. Mas só ano que vem, tá? Só em 2024, então fica tranquilo aí. Segue a gente no @rapadura lá no Twitter. Deixa seu comentário no Spotify. Tem um espaço lá de comentários. Deixa aí sua opinião sobre Aquaman 2 ou sobre o DCEU mesmo. Fica à vontade pra deixar sua mensagem. Ou no @cinemacomrapadura, lá no Instagram também, que a gente fica muito feliz com o seu feedback. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!